Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um AtlasCast, o seu podcast de saúde. Estamos quase finalizando a nossa segunda edição e a nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Fischinger Moura de Souza, médica geneticista, também vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e superintendente médica da Casa dos Raros. Ela vai falar um pouquinho para a gente o que nós temos hoje em relação ao tratamento para MPS e também o que está por vir nesse sentido. Doutora Carolina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer poder conversar com a senhora.
Olá, Deise, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, as mucopolissacaridoses, como a Deise falou, as MPS, né, são doenças genéticas raras que estão associadas ao acúmulo progressivo de um metabólito chamado glicosaminoglicano. Ele é um metabólito que tem como preferência acumular-se em articulações, em tecidos como fígado, como coração, cérebro, ossos, córnea, e isso progressivamente leva a danos ao paciente afetado por essas condições. Atualmente, nós temos a terapia de reposição enzimática, que é receber esta medicação através da enzima deficiente para cada tipo de mucopolissacaridose, né? O paciente recebe endovenosamente este tratamento. No momento, aprovadas no Brasil e dentro de protocolo clínico de diretriz terapêutica, temos o tratamento aprovado para mucopolissacaridose tipo 1, para mucopoli tipo 2, para mucopoli tipo 4, 6 e 7. São condições que têm aspectos clínicos diferentes de uma para outra, mas é importante destacar que esse tratamento ele é realizado de forma contínua, sem interrupção, e tem baixo risco de eventos adversos. Normalmente, ele visa reduzir ao acúmulo dessas substâncias tóxicas que acabam levando à destruição das articulações e acúmulo nos órgãos.
Doutora, a senhora está falando da terapia de reposição enzimática para essas várias mucopolissacaridoses. Nós sabemos que a MPS 1 e a 2, elas podem ter o comprometimento neurológico de alguns pacientes quando esses têm a forma mais grave, mais severa da doença. O que falar da reposição enzimática aprovada e usualmente disponível hoje com relação a isso, à parte neurológica? A senhora falou também da questão de acúmulo na córnea. A terapia consegue ajudar essa parte ou não?
Muito importante essa tua pergunta, Deise, porque a gente tem que alinhar as expectativas do tratamento quando se inicia. Há uma grande diferença em iniciar o tratamento em uma criança pequena, um paciente já maior, já com muitas manifestações clínicas, e um paciente adulto, que às vezes tem uma forma mais leve. A primeira expectativa é: a terapia de reposição enzimática, ela não passa a barreira sangue-cérebro. Ou seja, todas as questões das doenças, e a gente sabe que na MPS 1, na MPS 2, na MPS 7, a gente tem aspectos neurológicos em 80% dos pacientes que normalmente não vão ser corrigidas com a terapia de reposição enzimática, porque os desfechos clínicos eles visam mais a capacidade respiratória, cardiovascular, cardiopulmonar, as questões de articulação e mobilidade. O que a gente pode dizer que a terapia não resolve? Ela não resolve nem a parte neurológica, nem a parte óssea, ou seja, pacientes que têm algum tipo de malformação óssea não vão ter essa correção, e também a parte da córnea e das válvulas cardíacas. São alterações em que a terapia de reposição enzimática não vai ter uma ação significativa, porque são tecidos menos vascularizados e têm menor penetrância da enzima.
Mas quando a gente fala de tratamento, a gente tem que lembrar também que não é só a terapia de reposição, que existem outras coisas que podem e precisam ser feitas para que o paciente tenha qualidade de vida, porque mesmo a enzima não atuando em todo o organismo, como a doença se manifesta em todo o organismo, mas a enzima não consegue ajudar todas as partes. O que pode ser feito? O que os pacientes, os familiares precisam ter em mente quando a gente fala de tratamento não medicamentoso?
O tratamento da MPS, ele é multidisciplinar, ou seja, uma parte do tratamento é o medicamentoso, que é a terapia de reposição enzimática. Contudo, é muito importante que os pacientes mantenham segmentos clínicos com equipes multiprofissionais. Então, as equipes não médicas, a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoterapia, a psicologia vai auxiliar o paciente a melhorar a mobilidade, uso de órtese, melhora das articulações, também a fala, a deglutição, a mastigação, tudo isso, e a parte emocional, que é a questão da autoestima também, nunca pode ser deixado de lado. Então, a equipe multi é muito importante, o nutricionista auxiliando na questão do ganho de peso, numa dieta regular, que vai diminuir a inflamação do paciente, isso tudo é muito importante. Por outro lado, a equipe multidisciplinar médica também é importante, o acompanhamento com cardiologista, com pneumologista, oftalmologista, ortopedista, fisiatra, neurologista, muitos pacientes são agitados, necessitam de medicações para agitação, para o comportamento, e isso é extremamente importante. Na mucopolissacaridose tipo 3, por exemplo, nós não temos ainda terapia enzimática, porque é uma doença muito neurológica. Então, a gente tem esses aspectos do cuidado que não vai ser medicamentoso, mas é um paciente que precisa de remédios para controlar o comportamento, a agitação, a impulsividade, o sono. Então, vai precisar do acompanhamento com neuro, vai precisar do acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, né? Isso é extremamente importante que o paciente tenha a sua equipe de médico e tenha um gestor dessa equipe, normalmente é o geneticista médico que faz essa gestão do cuidado.
É um trabalho em equipe que vai visar sempre a qualidade de vida do paciente. Então é sempre importante lembrar isso, que tão importante quanto fazer a terapia semanalmente, o acompanhamento, as consultas, os exames de rotina também precisam ser levados em conta. Doutora, vamos para um outro ponto. A gente sabe que nas doenças raras, em geral, e na MPS não é diferente, vem mudando, mas a gente ainda vem de uma trajetória do diagnóstico tardio. Mas quando o diagnóstico é feito precocemente, logo que o bebê nasce, ou ainda antes dos 2 anos, existe a possibilidade do transplante de medula óssea. Essa possibilidade, ela é para MPS1 e vem sendo usada não tanto quanto na MPS1, mas para MPS2. O que a gente poderia falar sobre o transplante de medula? Porque a gente sabe que transplantando a medula, então, o indivíduo passaria a produzir a enzima e não teria o comprometimento maior das suas condições, até mesmo o comprometimento neurológico. Mas vamos falar assim, existe a possibilidade, porém, quais são os prós e os contras e a maior dificuldade nesse sentido do transplante?
Obrigada, Deise, você já adiantou algumas coisas importantes, né? Na realidade, quando estamos falando de uma condição progressiva, todo o diagnóstico precoce é de benefício ao paciente, porque permite que ele acesse as condutas terapêuticas e o tratamento, mesmo sendo a terapia de reposição enzimática, alinhando as expectativas, quando ela é iniciada precocemente, os desfechos clínicos são muito mais favoráveis. E o paciente, muitas vezes, não é submetido a procedimentos desnecessários. Há um estudo mostrando que o diagnóstico tem sido tardio, em torno de 5 anos de idade, e nesse momento, o paciente, em torno de 40%, já tiveram alguma cirurgia, algum procedimento que colocou ele em risco, né, para esse procedimento. Mas, para mucopolissacaridose tipo 1, a gente sabe que isso já existe uma evidência bem documentada, que quando a gente diagnostica precocemente, o transplante de medula permite com que a gente transfira ao paciente a possibilidade da própria produção da enzima deficiente e ela atua dentro do sistema nervoso central. Então, o tratamento da MPS tipo 1 visa realmente a reversão dos sintomas neurológicos. Então, ele, independente de qualquer coisa, ele só está indicado para as formas neurológicas da doença, ou seja, para Hurler, tá? Que é a forma mais grave. E isso pode ser definido pela análise genética e pela condição clínica do paciente antes de 2 anos. Também tem sido cada vez mais utilizado para mucopolissacaridose tipo 2, também para as formas mais graves da doença. Quais são os riscos, benefícios? O benefício, obviamente, é a gente não precisar futuramente fazer o tratamento da reposição enzimática semanalmente, né? E ter realmente essa penetrância do tratamento no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro, né? Os riscos são a mortalidade associada ao próprio procedimento, né? O transplante de medula é como se o paciente recebesse uma quimioterapia forte para limpar a medula e ele fica com seu sistema imunológico muito, muito deprimido, até que tenha a pega da medula do doador. Depois que ocorre a pega da medula do doador, tudo bem, há uma condição muito favorável, mas também é necessário tomar medicações que controlem essa reação imunológica. Por outro lado, a gente sabe que no mundo, mais de 1.000 pacientes já foram transplantados, demonstrando que é um procedimento seguro, factível, desde que ele seja precoce e que tenha doadores compatíveis. Tem mais o detalhe de ter o doador compatível, de a gente encontrar ele num banco de medula e ele ser o adequado. Então, há muitos desafios a serem enfrentados ao diagnóstico precoce, mas eu acho que é uma perspectiva muito, muito boa ao paciente.
Certo, então no caso do transplante de medula para MPS 1 e 2, para o diagnóstico ser precoce, geralmente é quando na família já teve algum caso, porque senão é muito raro os médicos terem um olhar para diagnosticar precocemente, e 2 anos, quando a gente fala, é um curto espaço de tempo para você ter o diagnóstico, confirmar que é realmente a mucopolissacaridose e correr para encontrar um doador, porque para a medula precisa da compatibilidade. Então é um desafio grande, tanto para o paciente, quanto para a equipe médica, porque daí envolve, além da equipe multidisciplinar gerenciada pelo geneticista, mais a questão da hemato para buscar essa parte e fazer o transplante. Mas que bom que existem possibilidades. Nós vimos ao longo dos tempos algumas mudanças. E pensando nisso, que a gente pode dizer para quem nos ouve, assim, o que está por vir? Tem alguma esperança, alguma novidade chegando, pensando na MPS 1, na MPS 2, que geralmente a MPS 2 também traz esses comprometimentos e o agravo da doença, ele é bem rápido, né?
Sim, temos sim, Deise. Felizmente, né, as mucopolissacaridoses, elas são alvo de novas terapias e novas perspectivas terapêuticas, tá? Uma delas é a própria terapia de reposição enzimática ser uma terapia que consiga, talvez, ultrapassar a barreira hematocefálica, utilizando não só aquele transportador, que é o da manose 6-fosfato, mas sim um transportador, por exemplo, de transferrina, que jogaria a enzima de uma forma mais eficaz para dentro do cérebro. Então, há estudos em andamento já bem avançados, fase 3, demonstrando a eficácia e o benefício de terapias que ultrapassam a barreira hematocefálica. Há algumas empresas trabalhando nesse sentido, né? Tanto com testes já em pacientes, quanto já tentando aprovação de medicações que já passaram por testes. Então, a própria terapia de reposição enzimática, com melhoria. A segunda questão, a terapia genética, que é tentar transferir ao paciente um gene, né, um vetor viral que carrega dentro aquele gene corrigido e a partir da inserção daquele gene corrigido, inicia então a produção desta enzima que está deficiente. Então seria uma aplicação de uma única dose no sentido de reverter também as questões neurológicas, mas também as questões físicas, né? Esses estudos estão em andamento e também têm se mostrado promissores, mas não, vejam bem, isso não é, não são medicamentos ainda aprovados, mas sim são medicamentos já estudados e com avaliação de resposta muito boa. Há outras terapias também em andamento, como, por exemplo, tentar melhorar e aplicar essa terapia genética no próprio material do transplante, para melhorar esse transplante, ou seja, você tira a medula do paciente, trata ela e devolve ao paciente. Então, isso é uma terapia como se fosse um transplante, mas utilizando as próprias células do paciente, corrigindo aquela célula da medula que passa a produzir a enzima que está deficiente. Eu acredito que em breve teremos novidades em relação ao tratamento da MPS1, MPS2 e quem sabe a MPS3 também, que nesse momento nós não temos nenhuma medicação aprovada, que é um foco importante também de cuidado, visto que é uma doença neurológica também progressiva e grave. Há outras medicações tipo anti-inflamatórias para melhorar as articulações nos pacientes com MPS 4 e 6. Então, há sim terapias em andamento.
Que bom, né? A gente para pensar e ver que as primeiras terapias há 20 anos atrás estavam iniciando no Brasil e hoje a gente já vê tantas outras possibilidades. Enquanto associação, enquanto paciente, é muito gratificante poder estar falando sobre isso. Sabemos que é um caminho longo ainda, que existe muita burocracia para que as coisas ocorram, mas que bom. Doutora, queria agradecer a senhora. Queria lembrar também a todos os pacientes, os familiares, que é importante fazer as suas consultas de rotina, visitar os seus especialistas, que quando a gente tem uma doença genética ou uma mucopolissacaridose, as consultas, as idas ao hospital são rotina da vida e não pode ser diferente para que se tenha qualidade de vida. Doutora, qual é o seu recado final para os nossos pacientes e familiares, e mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, foi uma honra e um prazer participar desse podcast novamente com vocês. Tenham um excelente dia.
Então, esse foi o AtlasCast, o seu podcast de saúde. Nos vemos em breve com novos assuntos e até lá.